As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Seis pessoas residentes em Tomar já perderam a vida neste mês de janeiro no âmbito da pandemia. A trágica indicação é confirmada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deu conta de mais dois óbitos nesta última semana no concelho nabantino, que já lamenta 64 vítimas associadas a esta doença. Ainda pela região, confirmam-se mais três óbitos, precisamente em Abrantes, Constância e Ourém. No total, o Médio Tejo já perdeu 446 pessoas nesta pandemia. Ourém continua a ser o concelho com o impacto mais trágico, com 101 mortes, seguindo-se Abrantes com 79 e Torres Novas com 70. Em Tomar já morreram então 64 pessoas. Alcanena lamenta 43 vítimas. Em Trocamento, 27. Ferreira do Zêzere, 20. Nação, 17. Vila Nova da Barquinha, 14. Sardual, 6. E Constância, 5. Esta quinta-feira foi o segundo pior dia de sempre no Médio Tejo no que a infecções diárias diz respeito. 1.294 pessoas testaram positivo, sendo que em Ourém, com 409 casos, e em Constância, com 39, se bateram indesejados recordes concelhios. Para além destes contágios, registo para 239 em Tomar, 176 em Torres Novas, 165 em Abrantes, 121 em Trocamento, 43 em Vila Nova da Braquinha, 39 em Alcanena, 33 em Ferreira do Zêzere, 18 em Mação e 12 no Sardual, agora num total regional de 42.560. Há nesta altura 7.627 pessoas infectadas na região, 34.487 tiveram alta, 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 2.090, seguindo-se Tomar com 1.357 e Torres Novas com 1.226. Ainda nesta lista indesejada, Abrantes tem 1.113 pessoas infectadas nesta altura, em Trocamento com 703, Alcanena com 322, Ferreira do Zêzere apresenta 216 casos em curso, mais tem Vila Nova da Braquinha com 219. Registo para Mação, 155 pessoas infectadas, Constância tem 124, Sardual com 102.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar deram início nesta sexta-feira às comemorações dos 100 anos da corporação, comemorações que se prolongam ao longo de 2022. A 2 de abril, recorde-se, haverá lugar para o momento principal com a realização de uma formatura na Várzea Grande com distinções honoríficas e quartel aberto durante todo o dia. A assinalar-se a importância da efeméride, o Governo concedeu, entretanto, aos bombeiros do município de Tomar a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro e distintivo azul. Registro então para o habitual hastear das bandeiras e deposição de uma coroa de flores no monumento de homenagem aos bombeiros. Nas declarações que prestou à comunicação social, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, expressou o desejo de que a população participe efetivamente nas comemorações durante este ano de 2022.
Aquilo que nós pretendemos é, e sempre também esteve subjacente ao corpo de bombeiros, que a comunidade também participe. Este ano, como sabem, as comemorações têm sido sempre feitas aqui dentro do quartel. Este ano queremos comemorações fora do quartel, precisamente para apelar também à participação da população. As comemorações vão passar pelas cerimónias oficiais, vão passar por momentos musicais, momentos expressivos, onde os próprios elementos do Corpo de Bombeiros vão participar. E portanto é dar a conhecer e que efetivamente consigamos honrar aquilo que são 100 anos de história deste corpo de bombeiros. E portanto a Várzea Grande é precisamente no sentido de abrir à população e de chamar a população também a participar naquilo que é o seu corpo de bombeiros. Mas pronto, muitos outros momentos existirão e esperamos no final deste ano conseguir encerrar este ano de comemorações com a edição de um livro, precisamente, sobre a história dos bombeiros do município de Tomar. Nós recebemos o louvor, portanto, foi publicado em Diário da República, a entrega de medalhas, sabemos que eventualmente outras entidades também nos vão distinguir e, portanto, será na cerimónia oficial que ocorrerá esse momento. E aquilo que nós Pedimos é que a população efetivamente compreenda também aquilo que é o trabalho dos bombeiros e que apoie o que é o trabalho dos bombeiros. Isso é uma forma de distinguir o trabalho de todas estas mulheres e homens que diariamente estão aqui a trabalhar.
O comandante Humberto Morgado deu depois conta de algumas das intervenções levadas a cabo no quartel e na aquisição de novos equipamentos que visam melhorar a operacionalidade do Corpo de Bombeiros.
A mais operacionalidade em termos da central, com o programa novo que nós já temos, ou seja, irá fazer em março um ano que nós iniciamos com o programa, conseguimos ter uma melhor resposta. Com o aumento efetivo, nós tivemos já na formatura e até estavam com a farda antiga ainda, os 17 estagiários estão a fazer formação no Regimento de Sapadores Bombeiros, ou seja, eles integram o período de estágio em contexto de trabalho a partir de abril, e aí vamos melhorar a nossa capacidade de resposta, que até este momento temos garantido, digamos, que os mínimos, mas queremos garantir aquilo que é o grosso do trabalho, digamos assim, dos bombeiros, e como vocês sabem, ou seja, Tomar tem muitas ocorrências, a todos os níveis, não é só o pré-hospitalar que acaba por ser aquela que ressalta mais, mas temos a todos os níveis, desde o incêndio urbano, o florestal, o acidente, ou seja, e acontecem todos à mesma hora, infelizmente, e vamos conseguir garantir, ou seja, uma resposta já, digamos, o que o município merece, o que os municípios merecem. Essa será a principal alteração, ou seja, em termos da resposta. Para este ano, a aquisição do veículo urbano de combate a incêndios, que já está programado, já saiu para este ano, que nós necessitamos, ou seja, será um veículo que terá três valências, será os incêndios urbanos propriamente de habitação, um incêndio industrial, tipo como nós já tivemos aqui o ano passado, a questão da Madeca, ou seja, precisamos de equipamento adicional que esse veículo já traz, e depois tem a terceira vertente que é também de encarceramento, ou seja, os novos veículos já trazem material em termos de equipamento elétrico para desencarceramento, em que permite também numa segunda saída, e como nós temos aqui também muitos acidentes, ou seja, se tivermos o veículo de encarceramento ocupado, com o aumento efetivo já conseguimos dar a resposta também com aquele veículo. E essa será, digamos, a melhor prenda que o Corpo de Bombeiros pode ter, como é óbvio. É claro que irá demorar, com o concurso e depois até a entrega, ele não virá este ano, como é óbvio, né? Mas já está, digamos, encaminhado.
Bombeiros do município de Tomar aqui a celebrar 100 anos de existência.
Rádio Web, informação.
O mercado municipal de Tomar está em festa. A Câmara está a assinalar o 6º aniversário desde a reabertura daquela estrutura comercial na Bantina, que, recorde-se, foi encerrada pela ASAI em 2010 por falta de condições. A autarquia entendeu, assim, promover um conjunto de atividades para assinalar a data. Filipa Fernandes, vereadora responsável pelo pluro dos mercados e feiras, em declarações à ERTE, explicou aquilo que está projetado.
Distribuímos pela primeira vez a todos os vendedores deste edifício, portanto, aos residentes do Mercado Municipal, distribuímos aventais com a marca, com o novo logotipo do Mercado de Tomar, portanto, temos um novo logotipo, que é o que está estampado, portanto, nos aventais de todos os vendedores que estão aqui expostos a vender aos nossos clientes. E também tínhamos preparado uma panóplia de atividades que a Tomar Honoris e com o Grupo Célio. Infelizmente, devido à pandemia, devido ao estado que alguns se encontram em estado positivo, não puderam comparecer e, portanto, essas atividades ficaram sem efeito. Contudo, há uma atividade que eu gostava de realçar, de reforçar, que é a campanha que pretende atrair jovens ao mercado. Como nós podemos ver ao circular pelo mercado de Tomar, a faixa etária mais predominante, aquela que vem com mais frequência às compras, é já uma faixa etária elevada. Portanto, não, os jovens não têm muito a tendência de vir ao mercado fazer as suas compras. E queremos reverter essa tendência e, por isso, começamos com o 6º aniversário a convidar os jovens a vir ao mercado de Tomar a comprar e habilitar-se a ganhar um voucher de 30€ para, no dia dos namorados, irem com o seu par até a um restaurante tomarense e desfrutar de um agradável jantar romântico.
Filipa Fernandes abordou ainda alguns dos aspectos do funcionamento do mercado, cuja atividade se pretende reforçar. A vereadora quer fazer da referida estrutura uma referência local, regional e nacional.
Bancas vazias não estão, são pessoas que estão doentes, ou que estão a ser operadas, ou que estão... Não temos bancas vazias à sexta e sábado. O que acontece, durante a semana, efetivamente, algumas não estão ocupadas, porque os mesmos comerciantes que aqui estão também fazem outros mercados e, portanto, também lhes compensa ir para outros mercados municipais. Assim como algumas pessoas também não lhes compensa estar aqui de terça à quinta e não têm vindo com alguma frequência. Mas estamos a tentar também alterar isso e estamos a convidar todos os produtores locais, enviámos um mail esta semana a todos os produtores locais, a convidar aqueles que quiserem estar presentes de terça à quinta aqui no mercado municipal. O município de Tomar abre as portas para que o vinho, o mel, os cogumelos, os mirtilos, tudo o que é produzido localmente aqui em Tomar, possa estar presente durante a semana gratuitamente aqui no mercado. Também uma forma de colmatar esta falha, que às vezes não temos os vendedores a tempo inteiro e, portanto, ocupamos com os nossos produtores locais. Assim diz o regulamento, dar primazia aos nossos produtores locais, têm sempre prioridade nesta que é a venda dentro do mercado municipal. E, portanto, estamos a tentar contornar, também em conversas com o peixe, o setor do peixe, também sabemos que o setor do peixe só vem à sexta e ao sábado, estamos a tentar reorganizar-nos para que o mercado tenha peixe de terça a sábado e não só sexta e sábado. Portanto, há aqui uma série de ações que estão a ser desenvolvidas agora, de forma a que o mercado seja um espaço cada vez mais vivo, mais dinâmico, mais atrativo e que as pessoas sintam vontade de vir ao mercado comprar e levar para a sua casa os melhores produtos que temos na nossa região.
Mercado Municipal de Tomar a assinalar 6 anos após a reabertura. O Grupamento de Centros de Saúde da Lesíria do Tejo confirmou a morte de mais 3 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa vítimas que residiam no Cartacho, em Corux e na Golgã, agora num trágico acumulado de 461 óbitos associados à pandemia. Santarém continua a ser o concelho mais afetado, com 165 mortes, seguindo-se Corux com 72 e Rio Maior com 61. Com estes dados mais recentes, no Cartacho já se lamentam 31 vítimas e na Golgã já houve a perda de 16 pessoas. Quanto a infecções em curso na região, há nesta altura 7.074 casos ativos, 2.208 dos quais em Santarém, 1.192 no Cartacho e 990 em Almeirim.
Rádio Web, o primeiro a informar.
É já neste sábado, a partir das 18 horas, que o Sporting de Tomar terá pela frente o Hockey Tridecino, líder do campeonato italiano de hockey em patins, empata a contar para a terceira jornada da Liga Europeia. O jogo terá lugar no pavilhão já como Raton. Nesta altura, recorde-se, o emblema Nabantino ocupa o segundo lugar do Grupo A, com 4 pontos, a 2 do Tridecino, precisamente adversário que nesta época, em 12 jogos de campeonato, tem 12 vitórias. Em jeito de perspectiva a este jogo, registro para a realização de uma conferência de imprensa, onde marcaram presença os treinadores Nuno Lopes e Alexandre Bertolucci, assim como os capitães das duas equipas, Carlos de Ibe Silva e João Pinto. Ficaram assim as expectativas de alguns dos protagonistas de um jogo que poderá ajudar a decidir parte do futuro do Sporting de Tomar e do Tridecino na competição mais importante da Europa ao nível de clubes. Nuno Lopes, por exemplo, não tem dúvidas de que o emblema italiano é um adversário forte.
Acho que estamos aqui na presença de um adversário forte, pelo menos o que fazem no campeonato deles indica exatamente isso, com os jogadores de seleção. Portanto, eu acho que a equipa do Tridecino vale acima de tudo por aquilo que está a fazer e que nos merece o máximo respeito. Agora, claro que nós jogamos sempre para ganhar e queremos ganhar, tal e qual como eles connosco, é igual, mas penso que não vai decidir absolutamente nada. No entanto, ganhando aqui a equipa que ganhar, se calhar dá um passo bom, porque no fundo ganha um adversário direto e somos os dois primeiros, portanto levamos vantagem por isso.
Questionado sobre aquilo que o Sporting de Tomar poderia fazer caso participasse no campeonato de Itália, Alexandre Bertolucci, treinador do Tridecino, apontou os Leões para os 5-6 primeiros classificados, deixando claro que espera defrontar um adversário de grande qualidade.
E sabemos a qualidade total da equipa de Tomar. São 7-8 jogadores de máximo nível que podem rodar cada momento. Eu acho que in Italia è un equipo che può arrivare nel primo 5 o 6 d'Italia tranquillamente. Ora il campionato d'Italia è un poco complicato e non cada sabato lo vivemos e vamos a giocare con un equipo di media bassa tabella e tenemos che lottare a teu fin e credo che noi in questo momento qui è abbastanza come si dice igualato, equilibrato il campionato portoghese e il campionato italiano e nella forma che ha 3-4 equipe che stanno insieme di tutto e in Italia anche ha 2-3 equipe che stanno insieme di tutto e a basso sta molto equilibrato però tutto il mondo sa e noi mais que nunca que o Tomar é uma equipa bem formada.
Alexandro Bertolucci, treinador do Tricino, aqui no lançamento do Sporting de Tomar, com esta formação italiana, terceira jornada, Liga Europeia, jogo que terá lugar neste sábado, a partir das 18 horas.
Rádio Air, informação.
Dom José Ornelas Carvalho foi nomeado como Bispo do Santuário de Fátima, sucedendo nestas funções ao Cardeal Dom António Marto. O novo responsável entrará na Diocese no próximo dia 13 de março, numa celebração a que o presidirá na sede Leiria, no dia em que no Santuário se faz memória das aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na Cova de Santa Iria. Aliás, a ligação de Dom José Ornelas a Fátima é antiga e na mensagem que dirige a todos os diocesanos de Leiria Fátima, no dia em que se conhece a sua nomeação para a Diocese, recorda que o seu ministério episcopal em Setúbal se iniciou com o acompanhamento da Virgem Peregrina de Fátima.
Venho naquela atitude, sempre foi a minha, de estar na Igreja, que nos chama e dá aso a que a gente também exponha as suas razões e o seu filho. Mas depois, é evidente que está disponível para acolher aquilo que a Igreja nos pede, e eu, nessa disponibilidade, sempre tive. E a atitude que assumi Jesus, eu venho para fazer a tua vontade, que assumi Maria também, Nossa Senhora, com o anúncio do anjo, eu sou a serva do Senhor, que aconteça em mim a tua palavra, e é isso também que eu tenho procurado fazer na vida, e portanto agora chamam-me para um novo desafio, é isso que faço. Eu disse que saio daqui com saudade, que vou sentir saudade. Mal seria se não a sentisse. E disse na carta que escrevi ao Papa, disse-lhe, eu saio, eu parto daqui triste, mas não vou triste. Vou, com a atitude que sempre foi essa, livre e disponível para trabalhar onde Deus chama. E considero que através das mediações da Igreja, é Deus que me chama para lá. E eu vou. E vou contente. Não só. Vou com muita expectativa. Primeiro, quero saudar o Dom António Marto, que, com quem vivi, fui aprendendo a fazer caminho de amizade e de serviço na Igreja, que muito estimo. Aprendemos a ser amigos à sombra do Evangelho, e isso é sempre uma boa razão de viver na Igreja. E tenho o gosto, mas também o desafio, suceder-lhe nesta tradição.
Dom José Ornelas Carvalho, nomeado Bispo do Santuário de Fátima. 1 milhão de euros foi este o valor que um feliz apostador ganhou ao comprar uma raspadinha fortuna da Santa Casa da Misericórdia. Aconteceu na manhã desta sexta-feira na Casa Pompeu, estabelecimento situado na Rua dos Arcos 77, em Tomar. Recorde-se que na mesma Casa Pompeu, neste arranque de ano, já tinha saído um outro prémio de monta, precisamente de 20 mil euros, também para um apostador que tinha ali adquirido uma raspadinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma árvore situada na freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar, precisamente um carvalho cerquinho, foi classificada como de interesse público em despacho já publicado em Diário da República. A referida classificação foi requerida pela Associação Sociocultural e Ambiental 30 por uma linha. sendo que a espécie em causa está nas imediações da Estrada Nacional 113, a cargo da Infraestruturas de Portugal. No despacho, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas refere-se ao carvalho como um exemplar que se destaca na paisagem pela sua imponência e forma tortuosa do tronco, formando uma bonita moldura decorativa e cenográfica, cumprindo com os parâmetros de apreciação, forma ou estrutura em função da beleza e da sua conformação e configuração externa. Assim, excepcionalmente, é estabelecida uma zona geral de proteção com um raio de 10 metros a contar da parte basal do carvalho. São proibidos quaisquer intervenções que possam destruir ou danificar o exemplar classificado, designadamente o corte do tronco, ramos ou raízes, a remoção de terras ou outro tipo de escavação na zona geral de proteção ou ainda o depósito de materiais, seja qual for a sua natureza, e a queima de detritos ou produtos combustíveis, bem como a utilização de produtos fitotóxicos na zona geral de proteção.
Rádio Air, informação.
O Ministério Público do DIAP de Leiria deduziu acusação contra um homem de 23 anos pela prática dos crimes de acesso ilegítimo, burla e falsidade informática. Os factos remontam ao dia 29 de fevereiro de 2020, data em que o arguído telefonou à vítima, fazendo-se passar por funcionário de um banco. De acordo com a acusação, alegando que desconhecidos tinham tentado aceder à conta bancária da vítima com o cartão multibanco de que era titular, perguntou-lhe se o queria cancelar e requereu um novo para evitar problemas. O visado, acreditando na seriedade do que lhe era proposto, forneceu ao indivíduo os dados bancários e códigos de segurança do referido cartão de débito, informação que o arguido usou logo de seguida para aceder à conta bancária e efetuar várias compras online, que pagou via MBWay. Os artigos assim adquiridos pelo arguido, sem o conhecimento ou consentimento da vítima e em prejuízo desta, ascenderam a um valor a rondar os 670 euros, sendo que, na sequência da denúncia dos factos, foram recuperados 309 euros. O Ministério Público requereu ainda que o arguido fosse condenado a pagar ao Estado português o valor de 363 euros e 96 cêntimos, correspondente às vantagens obtidas com a prática dos factos constantes da acusação. Está concluído este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.